Imagina a seguinte situação na sala de emergência. Um paciente entra cruzando a porta, sentindo dor. Ele passa pela triagem, recebe a classificação de risco ficha verde, ou seja, sem urgência imediata, e vai aguardar atendimento.
Uhum, o cenário clássico de PS lotado.
Exato. Só que, uma hora depois, esse paciente está morto. Parece um erro bizarro, né? Uma daquelas exceções raríssimas. Mas olha, os dados que a gente tem em mãos hoje mostram uma realidade devastadora.
Pois é, e são números que assustam.
De todos os pacientes com doença falciforme que acabam morrendo no hospital, 67% morrem logo no primeiro dia. E, pasmem, 40% vão a óbito nessa exata primeira hora.
É um número que, sinceramente, devia causar um frio na espinha de qualquer profissional de saúde. Porque isso mostra o quão estreita é a janela de intervenção, sabe? E já estabelece a regra número um, que é inegociável em qualquer atendimento.
Que é nunca subestimar a dor deles.
Com certeza. Nunca, sob nenhuma circunstância. Um paciente com crise falciforme é um caso de ficha verde na triagem. O protocolo de Manchester, ou a qualquer outro sistema de classificação, precisa ser ajustado mentalmente ali na hora. Atrasar esse atendimento por conta de superlotação ou por desconhecimento da patologia não é só uma falha administrativa, é um erro fatal.
E é por isso que a nossa imersão detalhada de hoje, que é focada totalmente nessas condutas de emergência baseadas na literatura, tem uma missão bem clara. A gente vai, tipo, rasgar aquele manual antigo e automatizado do pronto-socorro e reconstruir a abordagem clínica.
Exatamente. Até porque, na emergência, a gente quase sempre espera uma clareza visual, né? O paciente quebra o braço, você vê o raio-x com aquela linha branca irregular e pronto. O médico diz, ah, tá ali o problema, vamos consertar.
É um problema mecânico, um cano entupido, por assim dizer.
Isso. O instinto médico prefere problemas simples assim. E por décadas, a gente aprendeu que a fisiopatologia da doença falciforme era basicamente essa. Tudo começaria com aquela famosa mutação genética na beta-globina, trocando o ácido glutâmico por uma valina.
Certo. A base de tudo.
Aí, num ambiente com pouco oxigênio, essa hemoglobina S polimeriza, a hemácia perde a flexibilidade, fica com aquele formato de foice e entope o vaso sanguíneo.
Como se fosse um engavetamento de carros numa avenida estreita, né?
Perfeito. A analogia é bem essa. Só que hoje a gente sabe que essa visão do cano entupido é perigosamente simplista. O quadro real que exige uma resposta hiperagressiva no PS é um estado de inflamação crônica brutal.
Não é só a hemácia, então.
Não, de jeito nenhum. O trombo que se forma lá não é só um monte de hemácias deformadas presas umas nas outras. Ele é multicelular. Envolve o endotélio do paciente, que já vive num estado inflamado, envolve plaquetas e, olha que surpreendente, o verdadeiro maestro dessa orquestra caótica é o neutrófilo.
Espera aí. O neutrófilo? Mas essa não é a célula branca que a gente aprende que serve para combater bactéria e infecção?
Ele mesmo. Na doença falciforme, a destruição contínua das hemácias acaba ativando esses neutrófilos de um jeito totalmente anômalo. Eles grudam na parede dos vasos, liberam citocinas, inflamam todo o revestimento e coordenam a formação desse trombo complexo.
Caramba, então é uma crise inflamatória sistêmica.
Exato. E vale até uma diferenciação técnica rápida aqui para quem está ouvindo. Quando a gente fala do genótipo mais grave, que é o homozigoto HBSS, a gente chama de anemia falciforme. Mas as doenças falciformes, no plural, englobam outras combinações que também demandam muito cuidado, tipo o HBSC. O que fica de fora, claro, é o traço falciforme.
Que não é doença, né?
Isso, traço não é doença e não causa crise aguda.
Certo, entendido. Então, já que a gente tem essa cascata inflamatória rolando no corpo inteiro, o que efetivamente faz o paciente cruzar a porta do hospital pedindo socorro?
A dor. A clássica crise vaso-oclusiva. E a gente precisa dimensionar bem o que é essa dor, sabe? Não estamos falando de um mau jeito ou um desconforto muscular. É um quadro agudo de isquemia. O tecido está, literalmente, morrendo por falta de oxigênio.
Nossa, e isso costuma acontecer muito nos ossos. Porque, se a gente pensar na medula óssea, ela já é, por natureza, um ambiente bem mais hipoxêmico, com menos oxigênio que o resto do corpo, não é?
Com certeza. É o cenário perfeito para o desastre. As hemácias entram ali, o nível de oxigênio cai, Elas falcizam, bloqueiam a saída e o sangue continua tentando entrar. Aí o osso inflama e distende por dentro.
Deve ser uma dor excruciante.
Excruciante é exatamente a palavra. Por isso que a literatura é tão taxativa. Não existe dorzinha leve de crise vaso-oclusiva num pronto-socorro. Se a gente avaliar pela escala visual analógica, aquela de 0 a 10, esses pacientes quase sempre chegam relatando dor 8, 9 ou 10.
E o que dispara isso? Frio? Desidratação? Infecção?
Todos esses. Mas tem um gatilho muito específico apontado nas diretrizes que costuma chocar os profissionais.
Ah, eu vi isso nas fontes. É um remédio muito usado na emergência para quase tudo que envolve inflamação, né? O corticoide. O médico olha o paciente lá, todo inflamado, com dor e pensa, bom, vou dar um corticoide para desinflamar.
Nossa, e esse é um dos maiores erros de conduta possíveis. Administrar corticoide num paciente com crise falciforme é criar uma bomba de relógio. O que a prática clínica demonstra é um efeito rebote gravíssimo.
Sério? Mas piora na hora.
Não, o médico dá o corticoide, o paciente pode até dar uma estabilizada no primeiro momento. Só que 3 a 4 dias depois, ele desenvolve uma nova crise vaso-oclusiva, muitas vezes muito pior do que a primeira. Então, a recomendação é fugir dos corticoides, a menos que exista uma indicação absoluta, tipo outra doença junto, sem nenhuma alternativa.
Entendi. O que nos leva para a conduta correta de analgesia, então. Chegou com dor insuportável, tem que agir rápido. Aí o plantonista segue aquele protocolo padrão, começa com um remédio mais leve, tipo dipirona, talvez um tramadol, e só se não funcionar ele sobe para a morfina, certo? O famoso mito da escadinha analgésica.
Exatamente o que não se deve fazer. Esse é o ponto onde o atendimento precisa mudar radicalmente. A ideia de ir subindo os degraus devagarinho é péssima para quem está em crise falciforme grave. A conduta depende puramente da dor. Se há uma dor de leve a moderada, ali até 6 na escala, e ele não tomou nada em casa, tudo bem. Pode começar com 1 grama de dipirona venosa e associar um opioide fraco, como tramadol ou codeína.
E paracetamol?
Inútil aqui. Só serve se o paciente tiver alergia grave à dipirona.
Mas e se o cara já chega gritando de dor, nota 8 para cima? Ou fala que já tomou tramadol em casa e não fez nem cócegas?
Aí você pula os degraus e vai direto pro topo, sem perder um segundo. A prescrição imediata é dipirona e morfina. Tentar opioide fraco num paciente que já chega com dor severa ou refratária é só prolongar o sofrimento à toa, aumenta o estresse e piora a crise.
Tá. E para os casos absurdamente refratários, onde a morfina parece água e a dor não cede nas primeiras 12 horas de jeito nenhum.
Nesses casos, a internação é obrigatória. E aí a abordagem farmacológica muda de patamar. A indicação é colocar uma bomba de infusão contínua controlada pelo paciente, a PCA de morfina. Outra arma fantástica que a aula destaca para esses casos muito difíceis é o uso da cetamina em bomba. Ela age por vias diferentes no sistema nervoso central e costuma quebrar o ciclo de dor muito bem.
Certo. Dor sob controle, ou pelo menos estamos atacando de frente. Mas aí o médico olha para o paciente e, por puro reflexo condicionado da emergência, já bota um catéter de oxigênio no nariz e pendura aquele soro fisiológico correndo rápido na veia. Afinal, né, hidratação nunca faz mal para ninguém.
Pois é, e aqui a gente precisa derrubar mais um paradigma. A hiperidratação de rotina na doença falciforme mata, literalmente. O objetivo do manejo de fluidos não é encharcar o paciente de soro, é manter a normovolemia. Ele só recebe hidratação venosa se apresentar sinais muito claros de desidratação.
Mas por que esse excesso de soro é tão perigoso assim? O que rola no corpo?
Pensa na hemodinâmica desse paciente. Ele já vive com uma anemia crônica profunda. Para compensar a falta de hemácias, o coração dele trabalha num ritmo super acelerado, em alto débito, a vida toda. É um coração sobrecarregado, que muitas vezes já vem com alguma disfunção renal associada.
Entendi. O sistema já está no limite.
Sim, aí você injeta litros de soro fisiológico rápido na veia, você causa uma sobrecarga de volume que o ventrículo direito não aguenta bombear, especialmente porque o pulmão já pode ter alguma hipertensão pulmonar ali.
E aí esse líquido sobra e vai parar onde? No bubão, claro.
Exato, causa edema agudo e dispara o risco da temida síndrome torácica aguda, que a gente já vai falar. E olha, tem um erro bem específico sobre o tipo de soro que a literatura proíbe expressamente. O uso do soro a 0,45%, aquela solução com metade do sódio.
Ah, eu lembro disso. Antigamente tinha a teoria de que dar um soro menos concentrado faria a água entrar nas hemácias por osmose, para hidratar a célula e evitar que ela virasse foice, né?
A teoria no papel era linda, mas na prática é um desastre. A osmolaridade não funciona só na hemácia. Esse fluido foge do espaço intravascular e vai direto para o interstício. O resultado é que o paciente não melhora da crise, mas ganha um baita edema pulmonar e inchaço periférico. Então, está totalmente banido.
Bom, falamos do soro, vamos falar do oxigênio agora. Porque o instinto de quem atende é colocar o oxímetro no dedo e se bater lá 91% ou 92%, acende a sirene vermelha e a pessoa já abre o oxigênio.
Mais um alarme falso criado pelo hábito. A física do oxímetro de Kusso explica isso. O aparelho usa luzes para calcular a saturação. Só que a própria estrutura da hemoglobina polimerizada confunde o sensor. A leitura fica completamente não confiável. O normal, a saturação basal para muitos desses pacientes, é exatamente ali, entre 90% e 92%.
Ou seja, dar oxigênio suplementar para quem está saturando 91% não faz o menor sentido.
Nenhum. Só resseca as vias aéreas e mascara problemas reais. O oxigênio só é indicado se tiver hipoxemia verdadeira, uma queda clara do basal dele. Na dúvida, se achar que o paciente está piorando, o oxímetro vai para a gaveta e você colhe uma gasometria arterial. Essa sim, não mente.
Perfeito. Antes de avançar para as complicações maiores, tem dois remédios que geram muita dúvida que eu queria pontuar. Primeiro, os anti-inflamatórios, tipo o cetoprofeno. Tem muito receio de usar pelo risco de falência renal.
E o medo até tem justificativa, porque o rim do paciente falciforme sofre infartos microscópicos a vida toda. Mas na fase aguda da dor ali no PS, a literatura garante que usar anti-inflamatório por um período curto, tipo 3 a 4 dias no máximo, é muito seguro e eficaz. A única exceção é se o paciente já tiver diagnóstico de doença renal crônica avançada.
E a hidroxiureia? É quase um sinônimo de tratamento para essa doença.
É o pilar da prevenção a longo prazo, com certeza. Mas na crise aguda, ela sai de cena. Quando interna com dor severa, a hidroxiureia é suspensa temporariamente. A absorção no meio dessa inflamação fica errática e ela pode suprimir a medula. Você não quer suprimir a medula quando o corpo está precisando desesperadamente produzir sangue novo.
Faz todo sentido. Bom, falando em internação, vamos supor que tudo deu certo. A analgesia funcionou, o paciente está sem dor há horas. É só dar alta com aquela receita básica de dipirona se tiver dor e mandar para casa.
Fazer isso é pedir para o paciente voltar no dia seguinte, provavelmente muito pior. Alta segura é matemática, sabe? Você nunca manda ninguém para casa descoberto. A regra de ouro é calcular toda a dose de opioide que foi feita na veia no PS, converter isso para dose oral e prescrever 50% dessa dose para o paciente tomar em casa por pelo menos 5 dias. Tudo isso junto com os analgésicos simples.
É, um desmame essencial, sem dúvida. Mas vamos para o cenário ruim agora. Aquele efeito dominó trágico, onde a dor no osso vira insuficiência respiratória. A famosa síndrome torácica aguda.
A STA é, sem dúvida, o quadro clínico mais temido. É a principal causa de mortalidade. Ela é definida pela união de um sintoma clínico respiratório, tipo tosse, dor no peito, falta de ar ou febre, junto com um infiltrado novo no raio-x de pulmão.
E como uma coisa liga na outra? Como uma crise que começou no osso do fêmur vai parar no pulmão?
Fisiopatologia em cascata pura. A isquemia intensa dentro do osso causa necrose na medula. Essa morte celular libera êmbolos de gordura direto no sangue. Essa gordura viaja pelo sistema venoso, passa pelo coração direito e para exatamente onde? Na rede capilar do pulmão.
Nossa, uma embolia gordurosa clássica.
Sim, e vira um caos. A gordura obstrui os vasos pulmonares e gera hipóxia. A falta de oxigênio faz as hemácias do pulmão falsizarem também, piorando o bloqueio. O pulmão fica machucado e uma infecção bacteriana secundária se instala super rápido ali. Por isso que ela costuma aparecer uns 2 ou 3 dias depois que o paciente já está internado tratando a dor óssea.
E a conduta não pode atrasar. A literatura fala em antibiótico agressivo, né? Mesmo se a suspeita for só vaso-oclusão.
O protocolo exige cobertura antibiótica empírica na hora, focando em germes atípicos. O padrão é associar uma cefalosporina de terceira geração com um macrolídeo.
Ah, e tem aquele mito de que paciente com genótipo HBSC, que tem um curso um pouco mais leve às vezes, estaria imune à síndrome torácica.
Um mito muito perigoso. Eles desenvolvem a síndrome, sim. E olha, embora seja um pouco menos frequente, quando a STA ataca o paciente HBSC, o quadro costuma ser até mais agressivo e fatal do que na anemia falciforme clássica. Jamais subestime uma febre ou tosse num paciente HBSC.
Sobre diagnóstico rápido, a gente sabe que esperar a tomografia no SUS ou em PS lotado é um teste de paciência.
O ultrassom Point of Care, o POCUS, ajuda aí.
Revoluciona a emergência. Nas crianças, a evidência já é fortíssima de que o ultrassom consegue diagnosticar aquelas consolidações subpleurais típicas da STA rapidinho. Em adultos, os estudos ainda estão crescendo se comparar com a tomografia. Mas na prática é incrível. Se a tomo vai demorar, coloca o ultrassom no peito. Pode antecipar um diagnóstico grave e mudar conduta na hora.
Excelente. Pulmão compreendido. Mas e quando o alvo da crise é o cérebro? Pacientes jovens sofrendo AVC isquêmico. Chega um garoto de 25 anos com déficit neurológico de um lado do corpo. O instinto de quem atende é: nossa, estamos na janela, prepara o trombolítico para dissolver o coágulo.
Se o profissional fizer isso, ele provavelmente vai matar o paciente. É uma contraindicação absoluta que muda todo o protocolo de AVC. AVC isquêmico em paciente falciforme não se tromboliza de jeito nenhum.
Mas por quê? Se é um trombo, o remédio não serve justamente para isso?
Porque, como a gente conversou no início, não é um trombo normal de colesterol e plaqueta. É uma inflamação endotelial severa, o vaso está todo machucado e enfraquecido pela hipóxia crônica. Se você joga um trombolítico sistêmico potente ali, o risco de sangramento é astronômico. Você transforma um AVC isquêmico num AVC hemorrágico catastrófico na mesma hora.
Meu Deus! Então a gente faz o quê? Cruza os braços?
A intervenção é mecânica, é a transfusão de troca, ou eritrocitaferese. A máquina retira o sangue doente e injeta sangue de doador normal. O foco é lavar o sistema e derrubar a hemoglobina S para menos de 30%. Isso restaura o fluxo cerebral com segurança.
Outra emergência de fluxo importante é o priapismo, aquela ereção dolorosa e contínua. Pode parecer menor perto de um AVC, mas as consequências são péssimas, né?
É uma emergência super tempo dependente. Imagina a vasooclusão acontecendo dentro dos corpos cavernosos do pênis. A dor é no nível da crise óssea. E o relógio corre muito rápido. Passou de 2 horas, o risco de necrose e disfunção erétil irreversível é enorme. Exige analgesia máxima, hidratação controlada e urologista imediato para drenar se precisar.
E para fechar os quadros graves, as crises de anemia aguda, onde a hemoglobina despenca subitamente e o paciente chega chocado, super pálido. A diretriz ensina um truque fantástico usando o exame de reticulócitos.
Uma sacada genial da prática clínica. Reticulócitos são as hemácias bebês, que acabaram de sair da fábrica, a medula óssea. Se a hemoglobina cai muito, você olha os reticulócitos. Se eles estiverem altos, significa que a fábrica está trabalhando a 1000 por hora, mas o sangue pode se perdendo em algum lugar.
Onde? Preso no baço.
Exato. É o sequestro esplênico. O baço infla como uma esponja, cheia de sangue.
E se a hemoglobina caiu, mas os reticulócitos estão zerados?
Aí a interpretação inverte. A fábrica parou. Houve um shutdown na medula, muitas vezes por infecção pelo parvovírus B19. É a crise aplástica. Os dois casos precisam de transfusão, mas entender a causa muda todo o monitoramento.
E já que você falou de transfusão, vale o alerta de que dar sangue para paciente falciforme tem regras bem rígidas.
Não é qualquer sangue. Tem que ser obrigatoriamente filtrado e fenotipado para evitar reações e garantir compatibilidade extensa para o futuro. E mais importante, não transfunde só pelo número absoluto. Não é porque a hemoglobina está 7 que você faz. Só transfunde se tiver queda de pelo menos 2 pontos do basal dele, a menos que seja uma crise muito severa e você não saiba o basal.
E o que eu achei mais contraintuitivo de tudo? A sangria terapêutica. A ideia de tirar sangue de quem já tem anemia.
Sou até medieval, né? Mas a lógica fisiológica é impecável. Se o paciente está numa crise grave e, por acaso, a hemoglobina dele está alta para o padrão da doença, tipo acima de 10,5, esse sangue está muito viscoso. É como tentar bombear melancia num cano estreito. Fazer a sangria diminui a viscosidade na hora e, muitas vezes, tira o paciente da crise de dor. É uns 7 mililitros por quilo, máximo de 500, e depois repõe com soro para ele não desmaiar.
Sabe, ouvindo tudo isso, fica claro que o atendimento exige uma reprogramação mental completa. Então, para amarrar tudo que a gente discutiu hoje, vamos para os 10 pontos que o profissional de emergência não pode esquecer de jeito nenhum num bate-bola rápido.
Vamos lá. Ponto 1. Mortalidade altíssima nas primeiras horas. Paciente falciforme nunca é ficha verde.
Ponto 2. A dor é intensa, é isquemia óssea. Se a escala for maior que 6, pula o opioide fraco e vai direto para a morfina.
Isso aí. Ponto 3. Nada de hiperidratar de rotina. Soro fisiológico só se houver desidratação clara.
Ponto 4. Soro a 0,45% está totalmente banido no manejo agudo.
Perfeito. Ponto 5. Cuidado com o oxímetro. Ele engana. A saturação alvo é de 90 a 92%. Confia na gasometria.
6. Corticoide é armadilha. Causa efeito rebote grave dias depois.
7. Febre ou sintoma respiratório exige imagem para descartar síndrome torácica aguda, mesmo em quem tem o genótipo HBSC.
8. AVC isquêmico no falciforme não se tromboliza de jeito nenhum. O tratamento é transfusão de troca.
9. Alta só com plano analgésico estruturado. Mandar para casa com 50% da dose do opioide usado no PS.
E o 10. Priapismo é emergência urológica real. O tempo custa a função do órgão.
Excelente resumo. E se me permite, tem uma reflexão final de tirar o fôlego que fica dessa análise toda. Voltando lá para o início, para o neutrófilo. Se a gente aceitar o que a ciência atual mostra, que o grande maestro, por trás de todo esse entupimento, inflamação sistêmica, não é só a hemácia defeituosa, mas a célula branca ativada...
Isso muda tudo o que a gente imagina sobre o futuro dos tratamentos, não é?
Muda completamente o alvo. Hoje a gente passa horas discutindo como apagar o incêndio com morfina, sangue e restrição de fluidos. Mas se a farmacologia conseguir focar em bloquear essa cascata do neutrófilo, talvez a gente impeça essas células de grudarem no endotélio antes mesmo do trombo se formar. Dá para interromper a crise muito antes de a dor sequer começar.
Olhar só para os glóbulos vermelhos da doença falciforme é enxergar só metade do campo de batalha. O diagnóstico na emergência pode não ser tão óbvio quanto um raio-x de braço quebrado. Mas com os protocolos certos, a precisão salva vidas em minutos. O relógio está sempre correndo. Então fique essa mudança de perspectiva para quem nos ouve. Pense no mecanismo, antecipe a crise e nunca subestime a dor. Um forte abraço e até a nossa próxima análise detalhada.